realizado hoje em Cascavel uma quimioterapia intraperitoneal por aerosol, ou chamado PIPAC. Trata-se de uma técnica avançada que atua em conjunto com a quimioterapia convencional para controlar o câncer de pacientes com metástases na cavidade abdominal. O paciente que passou pelo procedimento é um homem de 64 anos, morador de Santa Teresa do Oeste. São responsáveis pelo caso os médicos do CEONC, o Hospital do Câncer, Bruno Kunz Bereza, Tariane Foiato e Eduardo Dipe. O médico oncológico Bruno Kunz Bereza explica como é realizada a quimioterapia.
É uma quimioterapia, é a mesma medicação, só que ela é entregue de uma forma diferente, né? Então, quando a gente tem um problema na oncologia chamado carcinomatose peritoneal, é uma situação muito difícil da gente manejar. E quando a gente faz a quimioterapia, em geral, a padrão, ela tem uma baixa captação, uma baixa penetração naquele tecido que está tão distante dos vasos sanguíneos, né? Então, carcinomatose peritoneal seria uma doença no revestimento do abdômen. O que a gente vai fazer hoje é entregar a quimioterapia de uma forma diferente. A gente vai fazer o caminho inverso. Se a quimioterapia não chega através da gente fazendo da veia e nem por via oral, a gente vai fazer com que a quimioterapia vire vapor, né? Vire um aerosol. E esse aerosol associado à pressão e à velocidade contínua, né? Com que esse vapor chega nessas células, ele faz com que a célula capte esse quimioterápico e a gente consiga entregar de uma forma adequada esse procedimento, esse resultado, esse tratamento, né? Ela se chama PIPEC ou PIPAC, né, brasileirando, e nada mais é do que fazer uma cirurgia e associar essa quimioterapia em vapor, com a intenção de reduzir, né, a doença, e a gente tem uma alternativa, um tratamento inovador, um tratamento novo para manejar essa situação.
Ela é feita durante uma cirurgia, isso, ou ela é induzida de uma outra forma?
Ela é feita através de uma cirurgia, né? Uma cirurgia padrão, em que a gente faz isso, dá para se fazer de algumas formas, mas o que a gente vai fazer hoje é associar uma forma minimamente invasiva. Então, com um aparelhinho, com um furinho de 5 milímetros, a gente consegue fazer esse procedimento e, com o uso da tecnologia que tem esse aparelhinho, fazer com que a quimioterapia vire um vapor.
Ela tem os mesmos efeitos da quimioterapia tradicional, da queda do cabelo?
Ela tem alguns efeitos colaterais, sim, mas eles são menores, né, nos trabalhos que mostram isso. São poucos casos até hoje, né? Se mostra que ele tem uma toxicidade menor do que a toxicidade realizada por outras vias. É claro que as indicações são diferentes, as doses são diferentes, né? Mas ela tem uma boa tolerância, sim, se a gente considerar a gama total de pacientes, tem uma tolerância bem razoável em relação à quimioterapia.
Uhum. E os resultados dela, testado até hoje?
Sobre os resultados, a gente tem resultados iniciais, mostrando redução da doença, tá? Ela pode ser usada de várias formas. Ela pode ser usada para melhora de qualidade de vida, pode ser usada para uma ponte até uma cirurgia definitiva, pode ser usada como um tratamento. Existem relatos e casos de pessoas que obtiveram uma resposta completa, que é a redução total das lesões.
Uhum. Doutor, o que mais pode ser dito sobre esse tratamento?
Eu acredito que é uma alternativa específica para alguns tipos de pacientes. Acho que é uma técnica que ela tem que ser bem discutida e bem avaliada em relação à indicação de cada paciente. Tem que ser avaliado o histórico do paciente, o que, que ele já fez de tratamento, qual a condição clínica desse paciente e o que, que a gente vai fazer. Ele é parte de um planejamento, ele não é uma situação em que é o único tratamento que o paciente vai fazer. Ele é parte, mais uma opção, um arsenal para a gente poder fazer mais alguma coisa para um paciente que a gente tem uma dificuldade em tratar.
O evento é inédito no estado do Paraná, como conta a médica oncologista Tariane Foiato.
É a primeira vez que a PIPAC é realizada no estado do Paraná e em Cascavel. Eu acho que o maior desafio que tivemos foi organizar a equipe e organizar o ambiente também cirúrgico, porque além da segurança do paciente, tem a segurança da equipe e dos membros circulantes, né, que participam trabalhando no dia e nas proximidades. Então, assim, o nosso desafio foi reuniões, aí há 3 semanas, organizando 5 barreiras que o paciente tem que ter, porque esse quimioterápico, ele fica em forma de vapor, em aerosol. E se a gente começar a inalar, ele é tóxico, né, para quem está ali perto. Então, a primeira barreira é a própria parede abdominal, um invólucro que a gente coloca em volta do paciente para que não há vazamento, não ocorra vazamento. Depois há um fluxo laminar, né, de uma barreira de fluxo, tá? E também uma proteção da porta da sala para que não ocorra vazamentos dessas partículas aí que podem ser inaladas facilmente. Também tem a parte dos EPIs, né, proteção do avental, proteção de máscaras específicas para a gente estar podendo organizar com maior segurança, né, e que também, além das partículas no ar, a gente tem as partículas na superfície. Então, todo o cuidado foi feito aí há 3 semanas para que a gente possa ter a maior segurança ambiental possível. Até os descartes foram pensados. Então, na hora, além de toda a equipe cirúrgica, a equipe que vai organizar a infusão, né, que tem que ter um técnico especializado, né, na infusão desse quimioterápico, que tem uma velocidade adequada, uma pressão adequada, a farmacêutica e a enfermeira que estão habituados com quimioterápicos. Tá? Outra coisa, então, que a gente ainda pensou foi na circulação de pessoas próximas. Então, vai ser isolada toda essa circulação para que ocorra ainda uma maior segurança em caso de ocorrer vazamento. Mas foram feitos vários estudos, essas duas barreiras iniciais, elas dão segurança de 97%. Esse fluxo laminar, caso ocorra, por exemplo, uma desconexão da onde está ocorrendo a injeção do quimioterápico, e a gente tenha ainda, além do fluxo, a barreira da porta. Então, a gente pensou ainda mais numa quinta barreira, que é isolamento da sala, para que não tenha outros pacientes sendo operados nas proximidades.
Vocês monitoram isso de outra sala? Só essa barreira é o suficiente para vocês monitorarem? E de que forma monitoram essa quantidade de gás?
Na hora da infusão, né, esse é o único momento que o paciente ficará sozinho, totalmente sozinho. Então, a gente tem que pensar na segurança dele, porque ele vai estar sedado, não, né, não vai ter proteção própria. Então, a gente vai monitorar esse paciente, tanto intra-abdominal quanto os parâmetros vitais a uma distância segura, né, por monitores, enfim. Foi tudo planejado e pensado na maior segurança de todos.
Franciele Thien para a CBN.